Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Então, bom dia aos ouvintes. Um abraço. Cumprimentos com muita amizade. Desde o princípio desta manhã com quem já estivemos juntos a tratar de outras coisas. E hoje tenho o gosto de colaborar numa entrevista com uma pessoa que tenho muita estima e uma senhora. E querem crer que é difícil, às vezes, encontrar uma senhora em Coimbra para trazer à discussão da causa pública? A minha convidada, que eu já apresento, gingou ali um bocadito o nariz. Mas tenho alguma dificuldade, Coimbra tem alguma dificuldade, em encontrar muitas senhoras disponíveis na área da prestação do serviço público, que é aquele, digamos, que mais nos interessa a nós. É uma senhora muito bonita, uma senhora de Coimbra, uma senhora dedicada às causas que abraça, chama-se Paula Pego. Que eu cumprimento aqui, lhe agradeço com que se tenha disponibilidade de ter vindo ao nosso estúdio. É profissional dos serviços de águas da Câmara Municipal de Coimbra e é vereadora da Câmara Municipal de Coimbra. E que vereadora! Mas isso a gente falará aqui um bocadinho por alto, daqui lá mais para diante. Se vier, a tal foi. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui para a gente, digamos, termos aqui uma conversa e saber, sobretudo, onde é que anda. Como é que está a sua vida?
Muito obrigada, Dr. Lino Vinhal. Bom dia aos ouvintes. Quero agradecer o amável convite que me fez para estar aqui. É com muito gosto que aqui estou para algo que eu penso que vai ser esse o registro, uma tertúlia coimbrã que tanto gosta.
Não sei fazer outras coisas. Para mim são todas tertúlias. Né? Imagine-se como sentada numa cadeira de terra traçada na Praça da República, está bem? Que é o nome do programa.
Exatamente. Vai ser esse isso. O meu registro também, porque
exatamente.
Também vim para Coimbra estudar, portanto, com 18 anos, a fazer 18. E, portanto, aqui aprendi esse gosto pelas tertúlias.
E veio
Torres Vedras.
Torres Vedras, por ali.
Portanto, sou de Torres Vedras, nasci em Torres Vedras. E vim para cá estudar.
E
agora, a um parênteses, eu cheguei cá em 89, talvez.
E já não foi na Coimbra virgem dos tempos académicos, mas ainda tinha Coimbra ainda recia eventualmente sobre si, sobre a sua geração, algum fascínio, não?
Tinha, era isso que eu ia precisamente relatar, em jeito de tertúlia. Torres Vedras está muito mais próximo de Lisboa, como é óbvio, né? Portanto, temos ali a universidade, mas ainda em Torres Vedras, e nos pais, meus pais e de amigos, a Universidade de Coimbra era para o direito, era para a medicina, ainda havia esta
digamos, ainda era a ponta de lança nestes dois cursos, era a grande universidade do país.
E nós estamos a falar numa altura em que não tínhamos telemóvel, não tínhamos
internet. Não quero dizer que não seja hoje, mas estamos
a
falar da altura.
Sim, mas nessa altura era. E depois tínhamos em Torres Vedras, e temos, felizmente, um ainda é vivo, os Manos Campos. Permitam-me que os trate assim.
Ah, e nisto tive influência, o Mário e o Vítor.
Tinham influência, em mim, obviamente, mas nos meus pais e nas pessoas da geração deles.
Eu recordo aos ouvintes que os Manos Campos em Coimbra pertenciam ao meio campo da grande académica dessa altura, que era o Mário, que ainda é vivo, e era o seu irmão, o Vítor, que entretanto já faleceu. Mas que são duas figuras que hão de ter tido influência em si,
sim,
mas já passou gente de coisa para quem eles tiveram também
muito,
influência,
muito, sim,
que
sim.
Não deixa de ser interessante como é que...
No estudante de Torres Vedras, que vem para Coimbra, gerações anteriores à minha, obviamente, e a minha geração ainda apanha esse fascínio, pelos Manos de Coimbra estar, os Manos de Campos estudavam em Coimbra e, portanto, Torres Vedras era uma vila, não é? Pequenina.
E chegou aqui e como é que encontrou?
Cheguei aqui.
O que é que Coimbra surgiu?
Cheguei aqui, fui viver, porque, enfim, sem telemóvel, sem internet, os pais ficam preocupados, não é? Vindo de Torres Vedras e, portanto, fui para o lar do Penedo da Saudade. Estive lá 2 anos no lar, entretanto criei amizades em Coimbra e ao fim de 2 anos saímos para um apartamento com outras amigas e pronto, e fizemos a nossa vida em Coimbra. O que eu encontrei foi precisamente...
A vida no lar nessa altura já não era tão rígida, mas ainda devia ter...
Não, e o nosso era dos mais benevolentes.
Menos exigentes, não é? Dos menos exigentes, eventualmente.
Tínhamos que entrar...
E a doutora veio para Direito.
E vim para Direito. Portanto, a nossa...
Ainda se recorda de alguns professores do seu tempo, quando entrou na universidade? Recorda?
Recordo, Orlando Carvalho, não é? Ainda não cheguei a apanhar ainda nas teóricas, mas logo quando entro no lar, as colegas mais velhas...
Falam logo
velhas,
no Orlando Carvalho. Era assim uma espécie de volta para Torres Vedras. Falar no Orlando Carvalho, chegar a Coimbra e dizer, olha, volta para Torres Vedras, não é?
Mas aquilo que eu... que mais gostei, acho que marcou a minha vida e marca até hoje, não há, é indiscutível, quem passa por Coimbra sai de Coimbra, se for viver para outros sítios ou ficando cá,
leva uma
diferente,
marca aí,
uma marca que leva, não há, isso para mim é indiscutível. Foi precisamente as tertúlias, o pensamento, a discussão, a liberdade, a irreverência da Associação
Académica.
Porque aqui
gerou-se sempre um sentimento de liberdade responsável,
sim, sim,
mais...
Eu
entendo isso muito e também, ouvi muito antes da doutora, mas eu senti que aquela Avenida Sá da Bandeira do meio para cima e aquela Praça da República exerciam sobre mim um certo fascínio, e amedrontavam-me, porque eu às vezes ouvia falar, eu cheguei aqui com o secundário acabadinho de fazer e no limite,
pois.
O que eu tinha sabido, o que eu tinha estudado era os limites, eram os livros oficiais, não sabia mais nada que isso. A gente sentava-se no Pigalle e eu ouvia, esse Orlando Carvalho foi o primeiro que me assustou a falar de coisas que para mim não existiam, não sabia, não fazia a menos ideia, e perguntei muito no regresso a casa, eu morava na Baixa. No regresso a casa perguntei-me muita vez se eu estaria aqui a fazer alguma coisa, acho que não estava, mas Coimbra depois puxa, está a ver o que eu vejo Coimbra perante os jovens, e é por isso que já lá vamos. O que eu vejo de Coimbra é que perante os jovens ele exerce aquela função que a água e o sol exercem sobre as plantas, a água nas raízes e o sol nas folhas, puxa-as, elas crescem. E um jovem em Coimbra, um ano em Coimbra, é mais do que 2 ou 3 noutro sítio. Eu senti, pareceu-me sentir isso,
sim,
e tenho essa convicção. E deu-se bem por cá.
Sim, depois de, quando terminei o curso, ainda estagiei cá, mas depois voltei para Torres Vedras para trabalhar. Trabalhei na Câmara Municipal de Torres Vedras durante 10 anos, aproximadamente. Depois, enfim, por força do casamento, eu estava em Torres Vedras, meu marido em Coimbra. No sentido de me aproximar, fui para Aveiro, para a Universidade de Aveiro, trabalhar um ano e meio. E depois, então, sim, vim para Coimbra, próximo de tudo em mobilidade, sempre estive na causa pública e no
da causa pública. E não pública, sentiu, e digamos, público. Esse passo não se sentiu nunca arrependido na vida de ter dado?
O passo de vir de...
Sim, de voltar a Coimbra.
Não.
Coimbra
não,
nunca se arrependeu
não,
da
não,
primeira
não,
vez
não,
e dessa
não,
segunda
não,
vez,
não,
nunca se arrependeu
não,
de ter
não,
dado
não,
esse,
não,
esse passo. Não, não. Continua a ser uma mulher feliz aqui.
Sim, com certeza. Completamente realizada, com as minhas raízes, obviamente que não as esqueço.
Que as doutoras desempenham hoje funções de jurista nas águas de Coimbra.
Sim, eu sempre fui jurista da causa pública, não é? Quer na Câmara de Torres Vedras...
Mas antes de estar na água, esteve
nos transportes. Sim, nos
que é, deve ser uma área complexa, mas é uma área importantíssima para a vida coletiva, não é?
E muitas vezes a percepção que eu tenho, não quer dizer que seja verdadeira, mas tenho a percepção que não é suficientemente valorizada...
E reconhecida.
Até pelos municípios de Coimbra e pelas pessoas que viajam, uhum. E até pelos poderes públicos. Não é... Porque realmente, eu quando cheguei ao Semetuc, foi uma realidade completamente diferente daquela que eu estava habituada, que vinha da tradição
é
da
Universidade de
Aveiro.
Não é? Em termos
portanto,
de dimensão.
Há ali aquele primeiro
embate, não é?
Embate, mas é que uma frase que os Semetuc têm, as pessoas que depois trabalham lá e que ficam com ela, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E hoje em dia sou, obviamente.
Porque hoje é uma estrutura, deve ser
fundamental,
complexa, tem muitos autocarros e presta serviços a muitíssima gente.
É,
mas como não se vê, quando a gente vê um autocarro de cada vez, Mas se a gente estiver às 6 da manhã, na saída, sim, às 5 e meia, quando eles saem,
quando sai o primeiro autocarro,
sai uma série de eles saem por volta dessa hora, eu apercebo-me disso. Ficamos com uma ideia um bocado abismada como é que presta serviços importantíssimos.
Com poucos recursos, porque nós temos que perceber que...
Porque há uma batota qualquer do governo
porque
central, não
há. Há anos, eu quando cheguei aos...
Há uma roubalheira, questão... quando falo em roubalheira, estou a falar em termos políticos, e a gente fala nisso.
Não há, já no...
Quando eu refiro, estou a referir ao governo que financia os transportes públicos no Porto, subsidia os transportes públicos em Lisboa e para Coimbra, níqueis.
Exato. Portanto, todo o financiamento dos serviços municipalizados dos transportes urbanos de Coimbra sai do orçamento municipal. E isto é assim há anos, não é?
Deve ser muito dinheiro a sair para tanto autocarro, para tanta gente, para prestar tanto serviço. Deve ser uma autêntica...
Entre 9 milhões a 12 milhões, portanto, neste mandato tem sido essas as transferências.
Portanto, estamos aqui a falar de 1 milhão por mês.
É
muito, muito,
muito
dinheiro.
E também temos que dizer que, e acredito que agora seja assim, mas quando eu lá estive, esta a realidade, não há desperdício no Sumetuque. Todo o cêntimo faz falta. Não é? E nós podemos dizer, transfere-se muito, mas há desperdício aqui e ali, em alguns serviços. Ali não, porque os autocarros têm que sair, o gasóleo tem que
haver
dinheiro
para
o gasóleo, portanto, não há ali desperdício nem grandes...
Mas eu tenho esta ideia, embora seja um reitor que me é um tanto quanto estranho, tenho a ideia de que Coimbra tem tido bons gestores dos seus transportes,
sim,
porque
sim,
tem bons serviços.
Sim,
eu não sei se a gente pode dizer hoje em Coimbra, está na moda de dizer mal tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu não sei se a gente corre algum risco, se dizer aqui que alguma coisa está bem. Mas vamos...
Não,
a verdade é que eu acho que os serviços municipais de transportes excelentes e que a rede... que tem com as juntas de freguesia, é uma rede capilar extremamente importante. Extremamente importante. Concorda com
eu
isso?
Concordo. Eu trabalhei com a administração, com uma administração do PSD, portanto, trabalhei com o Sr. Manuel de Oliveira, trabalhei com
que
o
era
professor.
Um bom gestor, que era um excelente gestor dos transportes públicos.
Depois com o Dr. Barbosa de Mel, portanto, quando vi, e também estive com a Dra. Rosa Reis Marques, ainda uns meses, e que já estava e o Dr. Jorge Alves, que ainda hoje é o presidente. E, portanto, não tenho nada a apontar de um lado e do outro neste aspecto. É claro que há estilos diferentes, há gestões diferentes. Bom, a gestão pode ser diferente num ou noutro ponto. Agora, do ponto de vista de fazer o melhor possível para que aquela estrutura funcione com o dinheiro que é transferido do orçamento municipal...
Então isto está uma nada... pessoa naquela... Ritando o poeta naquele enledo bem nos e foi para as águas, porquê?
Não pedi para sair um dia.
Mas
com
era,
telefonaram.
Também era um serviço de camarada.
Sim, porque aquilo é mobilidade e, portanto, houve uma necessidade.
Que é um serviço completamente diferente.
É completamente diferente, mas...
Olha, uma coisa
que
às vezes, deixem-me perguntar, dizem que Coimbra tem uma água muito boa. É mesmo verdade?
É a melhor do mundo. É a melhor. Não, é boa. A nossa água é uma água que não precisa de grande correção. Eu agora não vou entrar em questões técnicas, porque também não domino, sou jurista, mas o que os engenheiros me referem é que não precisa de água, não precisa de muita correção.
Portanto, a gente
capta
no rio e ela
vem
quase no seu
quase,
estado natural.
Exatamente,
para
efeitos de consumo humano. E há águas que precisam de muito mais tratamento para ser depois...
Para serem corrigidas, até chegarem à água boa.
A água, exatamente.
Até chegarem à água boa. A Coimbra tem claramente uma boa água. Mas a certa altura, deu-lhe qualquer
não,
coisa
assim,
na
estava
Bonita.
A dizer, se telefonaram-me e convidaram-me se eu queria ir para as águas, havia uma necessidade, isto, a mudança da Sumetuque para as águas, e foi.
E quando foi para a Câmara, quando a convidaram para a Câmara, também foi assim, telefonema, queres vir para a Câmara?
Não, não foi bem assim.
Esse já foi
não
preciso
foi
mais
assim.
Um retoque, uns toques e retoques.
Já foi preciso...
Porque a doutora até aí não tinha grande atividade política, mas não?
Não, ativa não, sempre gostei
da
política,
das preferências,
e gosto de política, interesso-me por política, em casa ouço muito debate político, porque gosto, mas nunca como no ativo. Eu fui no sentido, no projeto do Dr. Jaime Ramos, que é sabido, portanto, o Mais Coimbra, e na altura convidaram-me se eu queria integrar a lista como independente.
E a jogadora foi?
Fui mas foi com todo o gosto, fui como independente. Exato, com todo o gosto.
Porque não puxa para se inscrever num partido político? Ou não puxou até aqui?
Não, até aqui. Eu tenho esta coisa, gosto da minha liberdade, eu acho que é de...
Notas.
Da minha, então, sobretudo, da minha liberdade de pensamento. Não é? É. E nunca senti esse apelo.
Mas era sonho
militar.
Seu, ou, digamos, foi mais por solidariedade com o Dr. Jaime Ramos, com quem eu sei que tinha familiarmente uma relação próxima?
Sim, eu acredito e acreditei no projeto que foi a eleições, Dr. Jaime Ramos, na liderança dele, obviamente, ou sob a liderança dele, melhor dizendo, e, portanto, foi com todo o gosto que integrei a lista, em quinto lugar, portanto, em condições... Se o Dr. Jaime Ramos não tem saído, eu nunca teria entrado para a vereação, porque foram eleitos três vereadores, o quarto era do CDS,
salvo erro. Mas deixe-me já agora fazer aqui, recuperar um bocadinho do pensamento da altura. Mas a lista e o projeto e a candidatura, na altura estava firmemente convencida que venceria?
Se estava...
Firmemente convencida que venceria? Eu queria tentar ler agora, anos depois, onde já temos, queria tentar ler.
Quer dizer, a partir de determinado momento, e eu falo por mim, obviamente, que eu não sei o que é que o Dr. Jaime Ramos pensava, por mim, a partir de determinado momento, percebi que com um movimento que surgiu e com uma certa divisão de pessoas do PSD, que apoiaram esse movimento e que foi público, que seria difícil, não é? Seria difícil na contagem dos votos, mas era um projeto... alternativo, alternância democrática é muito importante. Essa alternância democrática, eu acho, defendo em primeiro lugar que ela deve ser feita dentro dos partidos ou através dos partidos. Os partidos são fundamentais para a democracia. Os partidos têm muitos defeitos, mas também têm as suas virtudes. São os pilares do Estado de Direito Democrático.
Mas também estava na altura de corrigir alguns desses
defeitos. Muito. Os partidos têm que fazer uma autorreflexão e corrigirem muitos dos problemas que têm.
Recuperar um pouco o conceito de escola que eles deixaram de ter.
Sim, há pouco pensamento.
Há pouco pensamento. Deixaram de ter escola. Pronto, é isso.
E havendo pouco pensamento, é o que eu acho. Pouca reflexão, pouco envolvimento da sociedade civil... E depois não se pode pedir só à sociedade civil que integre os partidos pontualmente e depois não se quer ouvir a sociedade civil. Portanto, há esta...
Que isso acontece um bocado. Mas as coisas depois vão correr um bem lá dentro. Eu não quero demorar muito nessa fala. Mas
não, é público,
nisso.
Vamos ver. Não, isto também
certa
não
altura,
tem...
Certa altura desentendeu-se com o seu partido, não foi?
Não foi com o meu partido, não é?
Não,
foi.
No partido que
pronto.
Tinha... Desculpa.
E não foi em termos de
partido. Cuja lista tinha concorrido.
Pronto, eu aqui restringia à concelhia de Coimbra, não é? Porque não, o problema foi com a concelhia.
Não necessariamente com a equipa.
Não necessariamente, porque tenho pessoas do PSD que manifestaram apoio na altura.
E as suas
dirigências
também não foram com a equipa, com os seus colegas de variação.
Não, todo. Nem com a doutora Madalena, nem com o Eugênio Pauletão, de todo.
Mas foi com a concelhia de Coimbra.
Com a concelhia, isso é público.
Porquê?
Portanto,
porque a concelhia queria marcar...
Vamos ver.
A passada...
Isto passa tudo porque... Lá está, a falta... Para mim tem que haver coerência. E se calhar por ser independente, não sei, ou se calhar realmente não sou mesmo política naquilo que nós estamos a falar. Mas houve duas ou três votações, e uma delas, eu disse isso na minha comunicação que fiz na Câmara, quando me pediram para renunciar, que votei dissonante, porque eu achava, e continuo a achar, que foi uma incoerência. Uma delas prende-se precisamente com os transportes, portanto, a Autoridade Municipal de Transportes foi criada no anterior mandato, salvo erro em julho de 2017, E é uma votação da Câmara Municipal, que estava ainda o anterior executivo e os anteriores vereadores da oposição, tomada por unanimidade, porque Coimbra, o anterior executivo e a anterior oposição, entenderam e bem que tínhamos que criar uma autoridade municipal de transportes. A Câmara tinha que ser a autoridade municipal de transportes porque tinha o XMTUC, com o peso que nós já falámos aqui na cidade, não é? E no orçamento municipal. E, portanto, foi uma deliberação tomada por unanimidade. Já no nosso mandato...
Que no mandato seguinte
vai uma proposta do Executivo para capacitar, ou seja, para indicar quais são os técnicos que ficam afetos a essa, com os novos. E, portanto, eu só tinha que votar a favor. E, portanto, houve ali divergências, mas também não interessa, não foi votado.
E, portanto, e a estrutura não estava inserida, achava que não devia votar?
Sim, que havia ali, pronto. A outra questão é na descentralização. Na descentralização, eu sempre fui favorável à descentralização de competências, assim como sou à regionalização. E na descentralização resulta de um acordo, não é, celebrado entre o PSD e o PS para se iniciar
nacional.
A nível nacional. Eu tenho esse acordo, essa cópia de acordo comigo, portanto, sendo eu convicta da descentralização.
Um projeto de um contra o outro é um projeto comum, digamos, pronto, caminhar nesse sentido.
Qual era a minha grande questão quando dessa votação? Era que o Executivo Municipal assegurasse que tinha os recursos financeiros para fazer face e que estava preparado para, e na altura até coloquei essa questão no Executivo, nos primeiros diplomas. Portanto, o meu sentido de voto foi-me assegurado que sim, que tudo iam fazer para acomodar essas competências que a Administração Central iria transferir. Sendo eu uma defensora da descentralização, existindo um acordo entre o PSD e o PS, votei favoravelmente nos diplomas e abstive-me noutros, nomeadamente no da educação e na da saúde, que são questões muito mais complexas, que têm a ver também com o património, a receber. Enfim.
Portanto, absteve-se não nos princípios, absteve-se no modo esfaciente de alguma transferência.
De algumas transferências. Mas e nos outros votei favoravelmente, porque até alguns são, enfim, coisas de pequena monta, não é? O volume é na educação e na saúde, não é? Quer em termos financeiros, quer em termos custos.
E essa posição não era...
Pronto, esta, obviamente, não foi muito acompanhada, umas vezes sim, outras vezes não. E, portanto, é claro que, a partir daqui, as coisas começaram a não ficar assim tão,
certo,
tão fáceis.
E provou que a doutora tivesse aí uma posição, foi na altura bastante discutida, e que gostava de analisar, que é, digamos... O que deve fazer ou não deve fazer um vereador quando chega a uma situação deste tipo.
Sim.
Eu sou eleito integrando uma determinada candidatura. Quando entro em discordância, o que é que eu devo fazer? Devo reafirmar a minha posição, para mais do que tratamos a falar do movimento independente? Ou devo ser solidário com a... os termos, eu estou
certo
a falar à vontade. Não significa que eu pense de maneira absolutamente nenhuma. Eu, para mim, para perder a independência, já foi em Alcácer Quibir e já chegou. Ou deve, portanto, ser solidário com a força no qual vou integrada e vir-se embora.
Essa questão, obviamente, também foi ponderada por mim, não é? O pedido depois de renúncia surge após depois a votação no Orçamento Municipal para 2020. E também lá está, é uma outra questão de princípio, ou os orçamentos são realmente muito maus
e têm que ser chumbados.
Têm que ser.
Ou chumbá-los por razões meramente ideológicas pode causar problemas.
Às vezes nem são ideológicas, às vezes são razões... São outro tipo de razões.
De ocasião.
Não sei, de ocasião, exatamente. E, portanto, este orçamento era um orçamento que tinha um reforço nas funções sociais do município, este, o 2020...
O que estava em causa.
E tinha um reforço, precisamente, para os transportes públicos, para o XMTUC, não é? E portanto eu não vejo em que é que isto fere o meu programa. Aprovar que foi a abstenção, eu não votei a favor, não é? mas não vejo o que é que fere, porque o orçamento municipal dirige-se a todas as pessoas do município, quer sejam CDS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, ou que não tenham qualquer tipo de filiação. As pessoas precisam de transportes para ir trabalhar, as pessoas precisam de passos para os miúdos, as pessoas precisam de passos, e portanto era violentar-me, porque eu achava que aquele orçamento com o reforço das funções sociais e com a transferência para o SEMTUC era um orçamento que não era mau no sentido de ter que ser chumado, não é? E depois tem outra coisa, quer dizer, quer se queira, quer não, a população de Coimbra, os eleitores de Coimbra, votaram neste executivo. Não é?
Ele não tomou a Câmara de Assalto. Ele não tomou a Câmara de Assalto.
Pronto, e portanto...
O que há aqui, digamos, é que também questões, digamos, do entendimento, do ato político diferente, não é?
Sim, porque, vamos lá ver, para mim só faz sentido estar ali se contribuir para ajudar a vida das pessoas, para fazer face aos problemas que as pessoas têm e tentar melhorar. Isto não significa que não tenha uma posição crítica.
Se eu entendo bem a Paula Pego, tido... ela defende que o vereador é um representante de quem? Do povo eleitor e é na defesa dos seus interesses que se deve comportar. Haverá, por altura, quem entenda que são representantes de uma determinada força e é, em nome, e é aos interesses dessa força que deve obedecer.
Ó, doutor, mas num sentido, obviamente, não comprometendo o programa eleitoral no qual foi a votos, não é?
Com
portanto,
certeza.
Estas minhas decisões não ferem o programa eleitoral da Comissão. Agora,
eram questões que nem estariam no programa eleitoral.
Pois, o SEMTUC estava como reforço e como ficar certo. Sempre de ser protegido e preservado, o SEMTUC. A Autoridade Municipal de Transportes foi por unanimidade, PS e PSD. A descentralização, havia um acordo nacional, PSD e PS. Portanto, não vejo. Agora, o vereador, quando toma posse, o vereador faz um juramento no seu termo de posse, não é? Tem uma...
Juramento
que é esse, que é servir a causa pública, não é? E, portanto, eu dentro dos meus...
Não queria ficar essa ideia que é o juramento de servir o partido. Se houver juramento nesse sentido, é dentro dos partidos. Não é
a causa pública, é portanto... E eu, sinceramente, acho que nestes três pontos, e não tendo sido demonstrada uma razão superior à causa pública para ter estes votos dissonantes, não sinto que tenha ferido dessa
forma. Não sentiu
na
altura e continua a não sentir hoje.
Não, quando a questão é colocada da renúncia, obviamente que também falei com muitas pessoas,
certo.
Pessoas amigas, independentes, outras ligadas ao PSD, que também me encorajaram a continuar até ao fim do mandato, e aqui estou, quer dizer, não, também tive esse apoio de outras pessoas,
certo.
Se não tivesse,
mas
já teria ponderado.
Decidiu bem, sobretudo, em votar dessa maneira, na sua posição política perante os casos que votou.
Sim, sim, sim.
Correspondia à sua consciência,
sim,
e continua a corresponder.
Sim, continua.
Se fosse hoje, continuaria
sim,
a votar
sim,
nesses
tenho a consciência tranquila de que o meu voto, e foi sempre isso é o que disse desde que tomei posse, na minha primeira intervenção na Câmara Municipal, isso está escrito, o meu voto será sempre para bem das pessoas. E, portanto, eu tenho muito respeito pelo voto, o meu voto, no muito respeito pelo voto de eleitor, mas também no meu voto enquanto vereadora. E acho que encerra em si muita responsabilidade. O nosso voto pode decidir a vida das pessoas. Não é? Eu penso agora, e imagine que a Câmara Municipal em 2020, independentemente do Executivo, podia ser PSD ou CDU,
ou qualquer,
não tinha orçamento e tinha uma pandemia. E tinha uma
pois.
Pandemia que tem.
Era capaz de ser complicada.
Era capaz de ser complicado. E tem muitas pessoas, e tem a atividade económica, com grandes dificuldades. Ainda ontem aprovámos mais uma prorrogação de isenções.
Deixe-me ter um parênteses, para não perdermos o fim, mas para um parênteses. Acha que a Câmara de Coimbra tem feito um bom trabalho nesse amparo social, digamos, nesse... neste fazer, neste dar de mão, porque é o que se trata, é, digamos, da administração, seja ela regional, local, central, dar a mão aos cidadãos numa altura tremendamente difícil.
Os tempos que estamos a viver, não é? Como todos sabem, são muito difíceis, muito mesmo. Há pessoas que não têm comida. Temos que ser sérios, é assim. Há pessoas que têm dificuldade em pôr
na cama.
E, obviamente, com o apoio do município, nunca consegue resolver todos os problemas. Mas tem tido, e eu tenho acompanhado, e esse apoio que o município tem vindo a dar, com o reforço do Fundo Municipal de Emergência, com o apoio às IPSS, com o apoio às estruturas que estão no terreno na confecção da comida e na distribuição das comidas, com o apoio às escolas, aos alunos, nos portáteis, nos... É claro que é sempre insuficiente, porque os problemas são muitos.
Pois, mas tem estado.
Mas tem estado. Era e isso tem que, tem também estado, temos tem que ser sérios e temos que o dizer, não é? Tem estado. Não é? E acho que nós, oposição, temos que estar também, porque isto não é um problema de um partido, é um problema de um país, é um problema das pessoas. E nós
Eu
temos
reparo
que estar.
O que a doutora disse, e nós, oposição, julga-se ainda, sente-se na oposição?
Na oposição, no sentido que eu tenho
sente-se
críticas,
num lugar hoje confortável, vota de acordo com a sua consciência.
Eu tenho críticas que tenho feito, construtivas também, e tenho apresentado alguns programas na Câmara, e portanto, e fui eleita numa plataforma, ou melhor, numa coligação de oposição. Agora, isso não faz com que eu também não reconheça que há coisas que merecem um voto favorável em nome das pessoas e da causa pública.
No interesse público, não é?
Eu acho que, se calhar, isto é pelo facto de eu também sempre estar ligada à causa pública por profissão. Mas eu acho que Coimbra... eu acho que falta em Coimbra uma capacidade de gerar consensos. Na alternativa democrática, na pluralidade, mas acho que há determinados momentos que é preciso consensos.
Eu até diria mais, parece que há profissionais de os impedir.
Pois, se calhar também.
Eu acho que há profissionais de os impedir. Porque tem ideia que Coimbra estagnou, se atrasou muito nos últimos anos, entre o que veio até hoje? Sim. Tem ideia que Coimbra se, digamos, parou no tempo?
Sim,
não?
parou, mas eu acho que o facto de parar, eu acho que Coimbra tem tudo. Às vezes pergunta-me, o que é que falta em Coimbra? Coimbra tem tudo, mas não tem esta capacidade nestes últimos anos, ou não tem tido, de gerar consensos.
E de acrescentar ao que tem.
De acrescentar e falar para o exterior a uma só voz. Na divergência partidária e política que certamente existe, mas há pontos de certeza que nos unem. E eu procuro esses pontos.
Nenhum.
Não, eu estou a dizer, eu procuro na minha ação na governação.
Procuro esse entendimento. Mas em Coimbra, para as forças políticas, não vê que elas procurem o consenso para falar essa voz para fora e em algumas questões.
É, eu acho que isso quer dizer, isso, todos nós temos essa noção, não é? É muitos pontos, não é?
Não, vamos falar mais, claro. Eu não estou aqui, não quero falar aqui de candidatos, nem deixar de candidatos. Não é isso que está aqui em causa. Mas será por deficiência de governação nos últimos 20, 30, 40, 50 anos que Coimbra veio abaixo, ou teria sido possível fazer de maneira diferente? Eu tenho uma ideia, que sofremos muito a perda de alguns valores com a influência junto dos poderes de decisão, desde Virreia Barreto. Eu tenho muitas dúvidas que hoje houvesse muita gente que se dignasse a apanhar o comboio ao sábado de manhã, para ir almoçar com os Salazares. Quando falam os Salazares, estou a falar naqueles, estou a falar quem tem poder de decisão. E Coimbra cresceu muito à base disso, e alguns até foram professores da doutora. Alguns até foram professores. Essa gente foi desaparecendo. Por razões várias, que não importará agora aqui analisar, e fazem falta. Isto é mesmo muito simples. O meu Sporting não ganha o campeonato há 20 anos. Não é por faltar a fechadura da porta de entrada, é por faltar jogadores. Está a ver. É porque não tem gente suficientemente válida para lhe conferir, digamos, uma valia que se possa impor. E depois, nós somos, tenho a ideia, e gostava de ouvir também sobre isso, nós, se fôssemos uma pessoa, dificilmente casaríamos. Porque nós somos ariscos, damos-nos mal com Aveiro, damos-nos mal com Viseu. Não nos damos muito bem com a Guarda. Com Leiria, os gajos têm a mania que... Fazer um casamento assim teria condenado um bocado ao fracasso, não?
Sim, eu acho que é isso mesmo. Nós temos as minhas referências de PSD de Coimbra, quando vim para cá e que fui acompanhando, não dentro da estrutura, mas enfim. É o professor Mota Pinto, é o professor Barbosa de Melo, o doutor Fernando Nogueira, o professor Lopes Porto. E, portanto, há uma forma de fazer política na qual eu revejo-me, não é? O professor Mota Pinto fez esses consensos.
Mas fez há uma outra consensos. Forma de fazer na qual que não serve.
Não, tenho fez consensos.
Com o Partido Socialista.
Em nome do bem maior do país. E eu acho que aqui... e essas referências também me inspiram, se para mim são inspiradoras, quando eu tenho que votar. Eu vou votar um determinado orçamento que vai afetar toda a população, não é? Que não é um... não é o orçamento das minhas, da nossa, aqui falando na lista, não seria o orçamento que nós, se fôssemos poder executivo, faríamos. Na continuidade daquilo que foi sufragado. Mas não é um orçamento que fira os princípios, nomeadamente na parte social.
Só que agora, doutora Paula Pego, há aí um problema para resolver.
Não há problema nenhum. Mas só um parênteses, voltando um pouco atrás. Há pouco o doutor falou de Aveiro, de Coimbra, de Leiria. Esta capacidade de gerar consensos. E se não existir capacidade ou vontade de trabalhar em rede e complementaridade com as outras cidades à forma, eu já tenho
quem
dito
perde
isso,
é Coimbra.
Que é fundamental.
Quem perde é Coimbra.
Exato, todos perdem, mas Coimbra deve assumir essa posição.
Coimbra perde bem mais. Tá.
Coimbra tem que ser liderante na sua condição de capital do centro. E nessa liderança de capital do centro tem que assumir sem qualquer... Porque o é, não é? Tem
com
tudo.
Certeza,
é porque o é indiscutível, mas tem que assumir e tem que estabelecer essa rede...
Exatamente.
E essa complementaridade...
Voltamos ao exemplo do futebol, um grande avançado, se não tiver a capacidade de convencer os seus colegas a que lhe deem bola, ele sem bola não marca golos. Pronto. A questão é muito nisso. Mas vamos ao problema que agora tem. Em outubro há eleições...
E o povo vai votar.
E o povo vai votar, mas vai votar em alguém.
Ainda não há candidatos.
Alguém vai encontrar a doutora Paula Pego em alguma lista?
Ainda não há candidatos. Não há candidatos, que eu saiba ainda.
Eu sei que não, mas vai haver.
Vamos aguardar.
O que eu quero saber, no fundo, é saber se a doutora, digamos, acabou a sua experiência política. Eu penso que vai-me responder que não. É a leitura que eu faço da sua atividade. Mas que se lhe aparecer um projeto que a convence e com o qual se identifica, que não renuncie a essa possibilidade.
Não sei.
Não está tão traumatizada que diga, dessa água não beberei mais?
Não, em termos de estar traumatizada, não estou. Agora, não sei. Não, eu sirvo a causa pública, queres como técnica superior neste caso é das águas, mas de um quadro de função pública, como sirvo na variação, obviamente com responsabilidades diferentes, não é? Portanto, não é algo que eu esteja a
eu
pensar.
Eu compreendo que não queira dizer que se eu for convidado para a Força AB eu vou, mas eu só queria saber se me disser que não está suficientemente traumatizada, portanto, que não diz que desta água não beberei, está aberta às possibilidades e às circunstâncias da altura.
Esta experiência autárquica não foi um trauma. Não foi, nem está a ser. No entanto, aqui realmente os ataques, enfim, este drama todo, de natureza pessoal, porque a crítica, obviamente, estamos em democracia, todos podem e devem criticar. Agora, ataques de natureza pessoal são lamentáveis e dispensáveis.
Isso também há de vez em quando?
No meu caso, houve vários, não é? como sabem. Mas não...
Na sua ideia, mesmo que não venha a integrar um futuro eletivo, quais são, digamos, duas ou três questões que acha que era determinante? Uma já vi, que é a capacidade de gerar consensos. Que seriam importantes para devolver a Coimbra uma certa capacidade de liderança que não tem tido. E sem a qual não vai lá nenhum.
Sim, eu aposto nesta capacidade de ser líder, de ser a capital líder da região centro. E eu penso que se assumir esse papel e o liderar, integrado na região centro, não é? Nesta grande área, trabalhando em rede e em complementaridade com as demais cidades, sendo Coimbra a capital, assumindo essa liderança, penso que Coimbra tem tudo
hoje
a ganhar.
Mas a senhora hoje conhece bem melhor que eu a matriz, o perfil das diversas forças políticas, das diversas forças partidárias, não estamos a falar de uma ou de outra, estamos a falar nas diversas. E puxa-lhe pouco o pé para essa, dá-me a ideia, o que transparece para o exterior é que puxa pouco o pé às forças políticas para o entendimento. Conrai, não haverá nesta terra um único assunto que junte as pessoas, as forças políticas?
Pois.
Será que não há mesmo nada? Será que um diz que é preto, o outro tem que dizer que é branco?
Eu não faz parte do meu estilo estar constantemente a dizer a estar do contra. Não faz parte, não é? Porque há momentos em que as coisas são positivas e, portanto, temos que puxar. Eu prefiro puxar pela parte positiva da questão e, quando não concordo, apresentar uma proposta. Por exemplo, nós temos provavelmente, não sei se passou muito despercebido ou não, mas houve uma evolução neste mandato numa política, numa ação das refeições escolares às crianças. Até agora, e continua maioritariamente, portanto eram fornecidas através do regime de catering com concurso público. O executivo, eu defendo isso, o vereador Queiroz também e outros colegas de vereação também defenderam, a Assembleia Municipal também, e foi possível neste orçamento já invertermos, invertermos invertermos, obviamente, com o acordo do executivo, não é? Mas foi um caminho que foi fazendo e temos hoje três escolas em regime de piloto em que a confecção das refeições são feitas em regime de proximidade, confecções mais sustentáveis, mais saudáveis para as crianças.
São feitas aqui para a própria escola.
Pelos refeitórios.
Refeitórios dessa escola.
Exatamente. E isso é algo que deve continuar. Porque
assegura a qualidade, assegura
a qualidade da refeição. Há um feedback muito bom dos pais. Mas quer dizer, custo pode ser um investimento para o futuro. Vai ter crianças muito mais saudáveis. Vai ter menos pegada ecológica nos alimentos, porque eles são... Vão ao mercado comprar e depois confeccionam ali, não é? Do ponto de vista ambiental, é muito melhor. E, portanto, esse modelo está a mudar e foi possível neste executivo caminhar-se nesse sentido. Portanto, eu acho que são pequenos passos, mas que é possível, e há outros exemplos que...
Se eu lhe perguntasse que opinião, eu não gostava de fazer a pergunta desta forma, mas a doutora melhorará a pergunta com a resposta. Se concorda, digamos, com uma forma como Coimbra foi conduzida pelo Dr. Manuel Machado, pela Câmara, pelo Executivo nestes 4 anos, se identifica totalmente, se também tem suas críticas?
Também tenho as minhas críticas, porque é que estive num projeto alternativo, não é? Bom, também, obviamente, que, e tenho-me manifestado na Câmara. A questão, e por isso é que há alternância democrática, não é? Então, a Câmara precisa ser mais ágil nos procedimentos, no contacto com o cidadão, estão a fazer esse trabalho.
Nós estamos numa altura de muita obra aí na rua, nós estamos aí com muita obra hoje, por aí fora. Uma componente que normalmente é imputada aos últimos executivos é a sua capacidade de atração de investimento.
Pois, mas mais uma vez eu volto ao que disse há pouco. Coimbra, para se posicionar no mundo ou na Europa, precisa ter escala.
Certo.
E, portanto, Coimbra precisa de liderar, ser a capital da região centro, liderar, ganhar escala na região centro e depois começar a projetar-se. E também eu acho que Coimbra pode começar a olhar também, através da sua região, para outros territórios. Não é? Madrid, Europa.
Certo, certo.
E aí vem tudo por acréscimo. Não é?
Certo.
Tem que ter esse... Agora, tem que ter esse... Eu diria que tem que ter um plano municipal ou um pacto, não um pacto de regime, mas municipal para o desenvolvimento.
Se Coimbra tivesse um pacto de regime,
exatamente,
era capaz de não perder muito.
Exatamente.
Mas se Coimbra tivesse um pacto de regime sobre determinadas questões, era capaz de...
Mas, por exemplo, neste aspecto, acho que tinha que ser mesmo um pacto de regime, um pacto municipal, em que envolvesse as forças políticas. Este é o nosso desígnio, não é? Agora, obviamente, depois a forma como cada um executa, implementa e não sei o quê, mais depressa, mais devagar, de um programa de determinada maneira, outro de outra, tem a ver, pois, com a alternância política, não é? E as visões de cada partido.
Lá, como é que a sua doutora vê esta situação de Coimbra, esta pandemia que andamos aqui a torcer o pescoço?
Dramático.
E que a gente estamos aqui a falar de coisas que serão assim se...
Exatamente.
Mas há aqui um se muito grande que precisa de dar uma grande volta. Preocupada?
Um pouco.
A sua dor é mãe?
Não tenho, não tenho filhos. Tenho sobrinhos e, portanto, canalizo lá as minhas energias nos filhos.
Não, eu acho que sim, para os sobrinhos é muito bom. Isso, uma tia muito amiga dá sempre jeito aos sobrinhos.
É, eles, isso, acho que
mas a
senhora
vê
sim,
isto com alguma preocupação?
Preocupada pela crise sanitária, obviamente. É assustador o número de mortos e doentes e a pressão nos hospitais, os profissionais de saúde que estão a dar o seu melhor para salvar vidas e por vezes não conseguem, não é? Como sabemos. E depois a crise económica que aí vem. Não é?
Covões integrado à maneira moderna ou covões mais à antiga?
Eu acho que o Hospital dos Covões é fundamental, não é? Para a cidade e para a região. E, portanto,
neste momento está a ser. Como já foi ao longo da história, neste momento está a ser.
Está a ser.
Portanto, acho que é um assunto que é preciso ter algum cuidado ao decidir.
E não desmantelar aquele hospital ou não o esvaziar para outras funções.
Doutora, eu não quero e não queria ouvir mais nada. Se a doutora tivesse dito o contrário, eu cortava a entrevista antes. Mas a doutora disse que eu acho que nunca os
concordo. Não.
E felicito por isso, porque começa, há muita gente que começa, a desertar de causas, que é outra coisa que Coimbra deixou de ter. Coimbra antigamente tinha causas, até a sua académica era uma causa, que deixou de ter, está a ver. Coimbra, para deixar cair as causas, está por aqui. Mas, enfim, gostei muito desta entrevista, gostei muito que a senhora tivesse vindo, gostei muito de a conhecer mais a fundo, e obrigado por ter vindo. Está bem?
Eu é que agradeço o amável convite, também gostei muito de estar aqui.
Gosto, quero dizer-lhe que esta estrutura informativa está toda ao seu dispor. Quando digo ao seu, estou a dizer a todos os eleitos que queiram contactar com o público, seja na administração local, regional ou central, disponham, porque eu acho que o diálogo também faz parte. Se a gente falasse mais destapados do que propriamente falar à noite, assim, em vãos de escada, para saber que reganilha que se vai fazer no dia seguinte, isso não é, digamos,
é fundamental.
Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada a eu,
muito obrigado. Aos ouvintes, agradeço que tenham estado connosco. Um grande abraço.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.